Bem-vindos ao Pre-Bet Show, parte by Betano. Isto é o episódio 133 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, depois de mais um grande fim de semana de futebol, temos aí o futebol europeu a acontecer esta semana. Tivemos um apagão.
É verdade.
E é por isso que temos que dizer já de início às pessoas todas. Nós não gravámos no dia habitual, segunda-feira, portanto não saiu terça, que é o dia que vocês estão sempre à espera de ouvir.
É verdade.
Mas não se preocupem porque vai sair quarta-feira.
Exatamente.
O episódio, portanto vocês vão ter todos estes conteúdos para verem, para ouvirem, para comentarem, já sabem, não se esqueçam. Por falar em comentar e em não se esquecerem, mais uma semana Alex em Camal está lá em casa. Não se esqueceu de comentar, de participar, de dar as 5 estrelas com o Alex Petzer no Spotify.
Exatamente.
De subscrever no YouTube. Portanto, e Alex, há muitos comentários para destacar.
Muitos comentários a destacar, verdade. Pedro Oliveira, que foi oficialmente o primeiro a comentar no último episódio.
Finalmente se tornou a dupla Lord Metals e JC Janeiro.
Exatamente. A primeira vez a comentar Madeira 10. E também eu tive a ocasião de encontrar um seguidor meu no barbeiro com uma camisola do Real Madrid e eu com o Barcelona, e foi uma excelente conversa de 2 horas. Obrigado, Bernardo Matias, pelo apoio, e comenta mais vezes, porque sim, nós vamos reagir.
Ô Bernardo, não deixa de ser irónico, encontraste o Alex no barbeiro, ele com a camisola do Barcelona, que vai ser o clube que vai fazer rapar o cabelo, portanto, ainda bem, Bernardo, que o encontraste, e assim já viste como é que ele vai estar daqui a um mesinho.
E eu com o Pedri atrás e ele com o Jude Bellingham atrás. E hoje temos uma dinâmica inspirada em ti, Bernardo.
Lá mais para a frente, sem dúvida. Olha, Alex, temos é que mandar também um abraço muito apertado para Moçambique.
É verdade.
Porque temos aqui o nosso habitual, o Martinico, Paulo Nathaniel, que disse: malta, mais um bom episódio, convidei mais amigos a juntarem-se a mim.
Espetáculo.
Já não perdemos um episódio, um abraço de Moçambique.
Espetáculo.
Ou seja, já há uma comunidade do Private Show a começar a formar-se em Moçambique.
E houve outro comentário de Moçambique, foi o Ivan, que disse,
verdade, Ivan.
Diretamente de Moçambique, um grande abraço. Por isso, um grande abraço para ti também, Ivan.
Portanto, olha, é isto. Só para terminar, falámos no apagão. O Bruno Ribeiro diz: o apagão ocorre no exato momento em que eu estou a começar a ouvir o vosso podcast. Foi o meu castigo por ter deixado de passar 3 dias. É isso mesmo. É logo para ouvir quando sai. Não há cá passar 3 dias.
E a sugestão do Francisco Mota, do melhor ou 11 mais underrated da liga,
está anotado.
Deste século, como a Betano diz, está anotado.
Está anotado. Vai
ficar a dica.
E hoje vamos fazer aqui uma dinâmica também inspirada em comentários da malta. Portanto,
é verdade.
Alex, vamos a isto. Temos muito e bom futebol para falar. Vamos começar por cá.
Em que
lugar
é que vamos começar, Pedro?
Pois é a escolha. Vamos à Luz com o Benfica 6, AVS 0, ou vamos ao Porto, ao Bessa, com o Boavista 0,
então
Sporting
5. Começamos em casa aqui com o jogo do Benfica.
Vamos aqui
a vencer o AVS.
Vamos a isso.
Porque
siga.
Sim, o primeiro grande destaque é novamente Bruno Lage, que consegue agora com 3-4-3 uma gestão fantástica do grupo, e já toda a gente diz o mesmo. Samuel Dal não é uma dúvida.
É para contratar.
Exatamente.
Não há
é uma
dúvida.
Certeza. 2 assistências na primeira parte, e o facto de que Samuel Dal joga ao mesmo tempo que Álvaro Carreras é o brilhantismo de Bruno Lage, que conseguiu, sem dúvida alguma, valorizar o plantel do Benfica.
Repara,
espetáculo.
Pega nestes dois exemplos. Álvaro Carreras chegou ao Benfica à meia da época passada, não estava a render.
Exatamente.
Com o Bruno Lage tem um crescimento exponencial.
Florentino Luís.
Florentino.
Exponencial.
O homem que vai provavelmente fazer, que está a fazer agora à esquerda com Carreras. Samuel Dal. Chega 20 anos. Chega por empréstimo da Roma, não jogava na Roma, não jogava no Como. Chega ao Benfica, parece outro jogador.
Exato.
20 anos, joga à esquerda, à direita, a médio, a lateral, a extremo, faz tudo bem. Custa 10 milhões. Benfica é para contratar.
Sem dúvida. E é isto, Bruno Lage. As principais referências, os líderes do balneário, melhoraram todos com o Bruno Lage.
O Otamendi também está a fazer uma época brutal com o Bruno Lage.
Exatamente.
Sem dúvida.
Exatamente. Kökçü, Pavlidis, todos os jogadores que havia dúvidas, agora já não há. Por isso é fantástico.
O Pavlidis, eu tenho que deixar esta provocação aos benfiquistas que me estão a ver e a ouvir. Será que Pavlidis é melhor ou não do que Kostas Mitroglou no Benfica? E pego nisto porque são 2 pontas de lança gregos. O Mitroglou também, na época de estreia no Benfica, tem um estrondo a nível de golos, mas o Pavlidis, eu fiz a pergunta para dar a minha opinião, é que o Pavlidis
é completo.
É muito mais completo.
Exatamente.
O Mitroglou, o que é que eu acho? O Mitroglou, dentro da área, era superior ao Pavlidis. Tinha mais faro pelo golo.
Okay.
Posicionava-se melhor, quer de cabeça, quer de pé esquerdo, para finalizar.
Sim.
Mas o Pavlidis está na área a marcar golos.
Verdade.
Agora até faz aquele movimento muito semelhante a Gonçalo Ramos, de aproximação ao primeiro poste.
Verdade.
Como fez agora na assistência, no golo dele contra o AVS. Recua, dá apoio frontal. O Benfica sai com Carreras, como nós ainda hoje falámos off, com passo primeiro, e ele de primeira solta o contra-ataque do Benfica para o Turcoglu e para Mdouni. Ou seja, o homem é muito completo. Eu se tivesse que colocar Pavlidis, Mitroglou, a minha resposta, malta, Pavlidis em primeiro.
Ah, sem dúvida alguma. E outra coisa que Pavlidis tem é flexibilidade tática.
Sim, joga num
3-4-3, joga num 4-3-3.
Joga a dois, joga sozinho.
Exatamente. Por isso sim, Pavlidis é um excelente avançado. E sim, obviamente, Victor Gyökeres é o melhor avançado da liga.
Mas esse é estratosférico.
Mas Pavlidis foi, sem dúvida, uma das melhores contratações que o Benfica fez nos últimos tempos.
Nos últimos largos anos.
Exatamente.
Sem dúvida.
Por isso sim, congratular o excelente trabalho
nós,
que está
é que
a ser
nós
feito.
Comparamos invariavelmente com o Gyökeres, não é? Mas quer dizer, é injusto para todos os outros jogadores. Porque os números de Pavlidis esta época, para além de tudo o que joga, e que eu e tu, Alex, fomos sempre justos para com ele.
Sim, sim, sim.
E o Bruno Lage também.
Exatamente.
Nós vimos aqui, Bruno Lage, não percas a confiança em Pavlidis, porque vai render.
Exatamente.
E começou a render depois do hat-trick ao Barcelona.
Exato.
Pavlidis tem 28 golos, 10 assistências para o Benfica.
Exato. Exato.
São quase 40 participações diretas em golo, de um reforço de primeira época, quer dizer.
E Karema Turkoglu, num reforço de primeira época também, 15 golos, 10 assistências. O Benfica não errou nos marcados.
Sim.
E aqui está a prova
viva. E em janeiro. O que acontece? Isto
foi
é um último elogio que eu acho que temos de dar aqui também, e porque falámos em Dal e porque falamos no suplente de luxo como Belotti, que tem sido muito importante a juntar a Pavlidis ou a substituir Pavlidis,
sim.
É que o Benfica ataca muito bem o mercado de inverno, e foi por isso que eu e o Alex em janeiro dissemos: atenção, que o Benfica provavelmente com este mercado de inverno vai colar ao Sporting no luta pelo título.
Exatamente.
E isso aconteceu, portanto, muito bem aí também. Bruno Lage no aproveitamento, como o Alex disse, os jogadores estavam antes em sub-rendimento e dos jogadores que foram contratados em janeiro.
E nós demos o exemplo há meses, o Cabo Ré é rescindido e vão buscar Samuel Dal.
Exatamente.
Seja, a aceitação do erro é o que faz toda a gente melhorar mais rapidamente.
Sem dúvida.
E o Benfica
dúvida.
Aceitou o erro, e com o treinador também, com o Bruno Lage.
Completamente.
Por isso, sim. Fantástico.
Olha, Alex, temos que ir muito rapidamente ao Bessa, porque se falarmos da goleada do Benfica, o Sporting também goleou. E aqui, meus amigos, Alex, tu és o homem dos números, eu sei. Eu aposto que tens aí de cabeça os números de Victor Gyökeres
esta época.
É uma coisa absolutamente surreal.
Victor Gyökeres, para mim, vai vencer a Bota de Ouro.
Então,
coeficiente
para ti
para
e para
o Salah é 2 e para Victor Gyökeres é vezes 1.5.
Exatamente.
Mas mesmo assim, Victor Gyökeres, eu acredito que vai ser o primeiro fora das top 5 ligas a vencer desde quem?
Desde
Mário Jardel. Que também jogou no Sporting quando venceu a Bota de Ouro. Isto é surreal.
Mário Jardel, que foi candidato pelo Porto e pelo Sporting. De facto, tinha números estratosféricos também.
Mas a diferença é que Victor Gyökeres, desde que chegou,
é o resto.
É o melhor jogador na Liga Portuguesa. E até
é
digo mais, Morten Willman e Victor Gyökeres, melhor médio, melhor jogador.
Uhum.
E depois temos Trincão, Pote, a
o
defesa
do Kenda.
Completamente renovada. Porque sim, Rui Borges foi apontado o dedo.
É verdade.
Muitas vezes, alguns comentadoras, disseram que é um flop que não está a ser falado.
Calma.
Mas está errado.
Sim.
Porque sim, Rui Borges nos últimos... Não, não é Rui Borges. O Sporting, nos últimos 18 jogos na Liga, 0 derrotas.
Sim, sim. Está invicto na Liga em 2025.
6 empates, exatamente. E Rui Borges conseguiu melhorar o que estava a acontecer com o João Pereira.
Isto
era errado.
Eu acho que nós temos que ser muito justos nisto. E vocês que nos ouvem, a mim ou o Alex, já há algum tempo, nós, na altura, dissemos: Rui Borges vai fazer um aproveitamento deste plantel com a quantidade de lesões que o Sporting está a ter.
Exatamente.
Portanto, nós também chegámos a criticar o Rui Borges. Achávamos que este jogador devia jogar mais do que o outro. Mas isso são críticas que apontámos pontualmente.
Sim.
Mas a questão é que o Rui Borges, há jogadores que cresceram com ele. Isto é inegável. Aquilo que Debaste e que Maxi Araújo jogam ao dia de hoje no Sporting, não jogavam antes do Rui Borges.
E Eduardo Quaresma.
Que
agora
nome.
É titular.
Precisamente.
Gonçalo Inácio, Diomandé, Eduardo Quaresma.
É a defesa.
Exatamente. Quando estão todos aptos.
Exatamente. Portanto,
e depois tens Debaste e Willman, que é o melhor meio-campo para mim, neste momento, do Sporting.
E o Maxi à esquerda, hein? Olha que eu acho que o Maxi Araújo já não sai mais da esquerda.
Eu concordo contigo.
O primeiro gol do Sporting...
Não sai da esquerda no jogo com o Benfica.
Achas que vai meter os reis para lá?
Olha que o Katam em jogos grandes aparece, e quando é contra o Benfica, Pedro, aparece quase sempre. Mas sim, nós
para
mal dos fazer...
benfiquistas, Xeni Katam parece que quase só marca contra o Benfica. De facto, é verdade.
É verdade.
Não, mas é um jogador muito útil. E para estares a pôr Katam na equação, quer à esquerda, quer à direita, percebemos mais um dos jogadores que é joker na equipa do Sporting.
Exatamente.
Porque pode jogar nas duas posições do ataque e nas duas nas alas, simultaneamente à esquerda ou à direita, tal como que anda. Ou seja, há aqui finalmente problemas em excesso positivos para o Sporting resolver.
Exatamente.
O Sporting esteve 3 meses com uma catrefada de lesões. E agora, a dúvida é: Kenda, Pote, Katam, Trincão, Maxi Araújo, Matheus Reis, estão todos. Isso é muito bom para o Sporting.
Tu consideras agora, Victor Gyökeres, o melhor jogador que tu viste no Sporting, Pedro?
Considero. Sim.
Porque sim,
é impressionante.
Esta
repara.
Época, em 52 golos, o Victor Gyökeres tem
52 golos.
É 44% dos golos que o Sporting tem esta época.
É quase metade dos golos que o Sporting marca. São de Guiócaras.
Surreal.
É de louco. Se isto não é levar uma equipa às costas, eu não sei o que é que é.
E depois tem mais. Tem 38 golos na Liga, mais do que 11 equipas na Liga Portuguesa.
Sim, o Guiócaras é o sétimo melhor marcador da Liga Portuguesa, para termos uma noção. Comparando com as equipas.
Exato.
Apenas o top 5, mais o Famalicão. É que têm mais gols do que Vítor Guiocares.
Espetáculo. Isto é surreal. É de loucos. E digam nos comentários, concordam connosco, que o Vítor Guiocares
vai ganhar a Bota de Ouro.
Exatamente.
Eu e o Alex achamos que sim. Digam nos comentários se acham que sim ou não. E não vale responder daqui a uma semana quando eu já tiver marcado mais. É agora.
E eu sou o Pre-Bet Show porque as previsões, e nós podemos ver agora a previsão de Rui Silva de Pedro, foi muito boa e foi o achado que o Sporting precisava.
É a segurança.
Que acrescenta à segurança.
Ele é a chave que fecha aquela porta que é a baliza do Sporting.
Exatamente. Por isso, um grande comentário e aconteceu.
E o cheiro é que tu vais acertar alguns reforços ao próximo ano também.
Ah, é o Gustavo Sá. Vamos ver se desse mesmo clipe.
Exatamente, Alex.
Mas Rui Silva, eu refiro Gustavo
Sá. Qual. Olha, Alex, proponho que avancemos para aquilo que foi um fim de semana escaldante nas ligas europeias e a nossa fantástica produção já mudou aqui a cor atrás de nós e muito bem. É este dinamismo do programa e este dinamismo que nos leva à Inglaterra.
Exato.
E eu aqui não posso fugir ao meu coração. E à música de Arne Slot, porque Klopp deu o mote. Arne Exato. Slot foi campeão pelo Liverpool na época de estreia. Trabalho fabuloso. É uma Premier League fantástica. Sem 82 dúvida. Pontos, Alex. Ainda faltam 4 jornadas. O Liverpool vai passar dos 90 pontos, muito provavelmente.
Sim, sim.
Tem largos pontos de distância para Arsenal, para City, para Newcastle, para Forest. É um campeão inequívoco. E Arne Slot, dar aqui este mérito, pegou naquilo que de melhor Klopp tinha feito antes, soube utilizar e soube revitalizar alguns jogadores, como Gravenberch, por exemplo. O próprio Szoboszlai tem um papel mais importante desta época.
O Konaté
ao lado de Gakpo, o Konaté na defesa ao lado do Van Dijk e, portanto, tudo o mérito a Arne Slot. E o meu Liverpool, como eu disse, em agosto, e vocês sabem, é campeão de Inglaterra.
Muito verdade, Pedro. E até o facto que o substituto de Trent Alexander-Arnold já sabe o nome.
Está dentro.
É Conor Bradley. Exatamente. E isto é muito trabalho da Arne Slot, que sim. Liverpool, Eagle,
Arne Slot. Quem não sabe vai ouvir a música.
Que o Liverpool igualou o registro do Manchester United de 20 Premier Leagues ganhas. Agora, oficialmente, Gary Neville já disse, é o maior clube
e o Paul
em Inglaterra.
Também diz, portanto, se até os próprios Manx, que é assim que são os Everton Man United, para os Liverpool, para os causas, admitem, o Liverpool é o maior clube de Inglaterra. Meus
Exatamente.
Amigos, é inequívoco. O meu clube em Inglaterra é o maior.
E até o facto que Salah e Van Dijk renovam antes de vencerem a Premier League.
Confiança, não é?
Exato,
no projeto do clube.
No projeto do Liverpool. E sim, vai ser Man City, vai ser Arsenal, ser Liverpool, vai ser Man United.
Nós esperamos que sim, Ruben.
Tudo a gastar rios de dinheiro deste mercado de verão.
Porque o Van Dijk disse isso. Que
Exatamente.
Disse que renovou, mas que tinha sido prometido pela direção um forte investimento no mercado de verão.
Ponta de lança vem para o Liverpool.
Tu sabes quem é, não
e
sabes?
E há um mês eu disse Alexander Isaac, porque foi medido que
Atenção.
Van Dijk, Salah iam renovar e a pessoa tinha razão.
Fabrício Romano, vais perder o teu lugar, a tua hora europeia, está aqui Alex Braz.
Pelo menos em Portugal, que isso
não,
dá,
sem
não
dúvida.
É?
Se acertas na do Isaac, vai ser importante. Olha, eu quero que sim.
E já sabemos, quem vai descer para a Championship é o Leicester, o Ipswich, o Southampton. Matheus Fernandes, eu espero que vá para outro clube.
Porque valorizou-se.
Tem muita qualidade.
Não merece cair, eu concordo.
Liam Delap no Ipswich, uma cláusula de rescisão de 30 milhões. Alguém tem de ir buscar.
Alguém tem que pegar naquilo.
E no Leicester, Jamie Vardy oficialmente já disse que vai se despedir dos Foxes no final da época.
O Jamie Vardy, alguém também tem que pegar nele, porque é uma garantia de 10 a 15 golos por época na Premier League.
Acho que o Wolves, se o Matheus Cunha sair, era
consigo ver. Uma equipa que joga bem em contra-ataque, para o Vardy, verdade.
E eu acho que um jogador que poderia vir para a nossa liga é uma sugestão, especialmente a jogar entre linhas, como ao pote, Bilal Elkanous. Vai ser um titular da seleção marroquina.
Desceu.
Bilal Elkanous é um nome que pode ser cogitado para a nossa liga.
E em mérito teu, tu falas dele desde o verão passado. Portanto, antes do Leicester o ir buscar.
Quando estava no Genk, sim.
Exatamente, quando ele estava a espalhar magia na Bélgica.
Exato.
Alex, tenho uma pergunta para te fazer em Inglaterra. O Man City, de Pep Guardiola. Pep Guardiola, que agora, deixa-me só dizer este parênteses. Por vistos, está a regressar à sua mulher. E vê-se na sua cara. Eles estavam separados, e iam-se divorciar, afinal parece que não vão. O homem está mais feliz, dá para perceber. Nas conferências de imprensa no Real Madrid. O City fica ou não fica no top 3? Eu quero que não, porque é para ter razão em relação ao Forest no Espírito Santo.
100% lugares de Champions League. Eu acho que top
3 5
sim.
Fica.
Eu acho que top 3
vai
acabar.
E tu vaticinas top 3?
Eu vaticino top 3, mas o que eu vaticino muito, Pedro, é que vai haver muitas saídas no Manchester City.
E muitas entradas, por consequência.
Exatamente, porque em janeiro, nota-se no mercado de transferências do City que há uma aceitação do erro do projeto inicial da época.
Sim.
O Walker, ao sair, que é um líder do grupo, uhum, é dizer, não, não, isto no verão vai mudar tudo.
Sim, chega disto.
Por isso, Walker já saiu, sim, sim. Ederson vai sair, Kevin De Bruyne já vai admitiu sair, que
sim.
vai sair.
Sim.
Quiçá, talvez, Bernardo Silva
em princípio também
poderá
deve sair.
Sair. Gundogan também poderá sair. Uhum. Por isso, vai ser um verão.
E o Bernardo mesmo não sai, está no último ano de contrato na próxima época. Portanto, estará na calha para
muito
isso.
Muito ativo.
O City, é o que tu dizes, eu creio que o City vai à Liga dos Campeões. Uhum. E se eu aí assino por baixo, eu não acho que fique no top 3. E na minha opinião, no top 3, eu, há uns tempos disse o Nottingham Forest.
Sim, sim, sim.
Parece-me que o calendário é muito complicado para o Forest, uhum, até ao final. E está numa quebra normal, normal.
Exato.
Mas eu acho que o Newcastle vai conseguir manter-se ali no seu lugar.
Olha que o Newcastle está a jogar um excelente futebol. Eu gostava. É verdade.
É Dial, o Newcastle de Dial está fabuloso. Esta
merece.
Está fiery, mano.
Merece muito isto. Merece
Ora,
muito,
Alex,
Pedro.
Quem é que está fiery também? É, nós temos... Ah, diz.
E Jack Grealish para sair.
Jack Grealish também é um dos nomes para sair.
100 milhões.
Olha, e eu espero que vá para o Vila. Para reencontrar o amor dele com o futebol.
Não, meu caro.
Eu tenho que ver o Grealish a pegar na bola, olhar para onde fez olhos nos olhos e a partilho todo, aí para cima.
Eu não gostava que o Vila fosse buscar o Jack Grealish. Eu quero vê-lo noutro sítio. E acho que os adeptos do Vila... Sim, acho que os adeptos do Vila próprios, acho que preferiam o Rashford ao Grealish. Pessoalmente.
Mas o Rashford se calhar ainda volta para o United do Amorim. Bem, vamos
ver. Vamos ver. Vamos
Exato,
ver. Diga-nos
temos aí muita coisa para cogitar,
não é?
Sem dúvida. Alex, pergunta então, ainda na Europa, mas saindo de Inglaterra, vamos agora para a União Europeia.
Vamos para onde?
Para a Itália.
Ah,
para a Itália, porque
claro,
eu aqui, bem,
claro,
eu começo a Inglaterra com o meu Liverpool
claro.
campeão e arrisco-me a acabar a Itália com o meu Napoli campeão.
Não, e aqui eu tenho de dar os louros, Pedro. Tu referiste que o Napoli, sem competições europeias, iria vencer a Série
A. É porque o conto é, como tu sabes,
isso
é muito
forte. Isso é uma previsão super audaz, Pedro, que claro. Vai dar muito certo. É verdade, está no livro.
Está no livro.
Tu conseguiste prever o Napoli, é audaz, Pedro. Porque sim, outra coisa, Maxos. Scott McTominay.
Impressionante. É só ver um apelido qual é isso mesmo.
Na
o homem abriu o frasco.
Na Série A, Scott McTominay tem 11 golos e 4 assistências. Uhum. Marcou um bicho num jogo importantíssimo neste fim de semana. Nas últimas 3 épocas que ele teve no Manchester United, teve 9 golos marcados. O problema não era McTominay.
Mais uma vez.
Era o Manchester United.
O problema também não era Anthony. Era o Manchester United.
Exato.
Nós já percebemos. Todos os jogadores que saem de Manchester, do Man United, neste caso, do lado vermelho da cidade, vão para a Itália, para a Espanha, para a Alemanha, para a França, para todo o lado, para a Inglaterra até, e resulta.
E McTominay,
o que é que se passa ali?
Vai ser a diferença se o Nápoles vencer a Série A é devido a Scott McTominay.
O papel do McTominay, e Alex, tu lembras disto e eu também, lá em casa, para os mais desatentos, vão ver vídeos.
Sim.
Das Juventus de António Conte, daquele meio-campo, lembras-te, que era Pirlo, Pogba e Marquísio.
Sim.
O McTominay tem um papel muito semelhante ao Marquísio que nessas Juventus, que é aquele terceiro médio de aproximação
sim,
à área.
Sim.
É muito mais um segundo avançado que um terceiro médio. Não participa muito na construção, dá aquela progressão, porque ele tem passado a larga com bola,
uhum,
e chega à área para finalizar de cabeça ou com os pés. O McTominay é esse jogador e o António Conte sempre teve um desses nas suas equipas.
Ainda
e, portanto, Scott McTominay, quer na Escócia, quer no Nápoles, está estrondoso e é um dos jogadores mais importantes para o futuro Napoli campeão. Eu acho que vai ser campeão.
E nota-se a liderança, a paixão que Scott McTominay tem.
Sim.
É um líder, é um exemplo
também
para qualquer pessoa naquele plantel.
Saiu da chuva de Manchester, foi para o sol e para as pizzas de Nápoles, também não é difícil.
E outra coisa que eu quero referir no comentário do YouTube, que disse aqui uma estatística que é bizarra, como ele disse. Tomás Vieira da Silva, outra estatística bizarra do Inter, é que só esteve a perder 11 minutos na Champions League. Eu sei que não tem a ver com a Série A. Mas nós estamos a ver um Inter na Série A diferente da Champions League.
Sim, está muito mais sólido na Champions do que na Série A.
Ui, ui, Pedro.
Aliás, há muitas vitórias, adeptos nerazzurri, há muitas vitórias do Inter em casa, em Milão,
uhum,
pela margem mínima, 2-1, 3-2, contra equipas, teoricamente, abaixo do Inter. Portanto, este Inter está muito sólido na Champions, ainda bem para mim e para o meu bigode, porque vai eliminar o Barcelona, mas na
não
Série
vai,
A, ainda bem para mim, porque sou napolitano, o Nápoles vai ganhar, tendo em conta que este Inter de Inzaghi não está assim tão sólido.
Não vai, Pedro, não vai.
Olha, Alex, quem não está nada sólido e é uma equipa que então, cá atrás, abana que nem varas verdes, apesar de equipar de vermelho, é o Man United de Ruben Amorim.
Ah, é verdade, Pedro.
E o que é que nós achamos desta meia-final da Liga Europa, que eu diria que é uma final antecipada?
Sim, sim,
Atlético
sim,
Bilbao. Man United são melhores equipas do que Bodø/Glimt e Tottenham.
E
não querendo ser injusto. Atenção, equipa coletivamente, o Bodø/Glimt é melhor que o United, mas
exato,
em termos de peso de clube.
E é mesmo uma equipa polarizada completamente na Premier League e na Liga Europa.
É.
O Man United da Liga Europa é um United aguerrido.
Europeu,
United,
que quer
exato,
ser campeão.
Quer fazer
usa a Premier
história.
League, é uma equipa que podia descer para o Championship.
Exato. E sem Bruno Fernandes, honestamente,
bem,
talvez descia para o Championship.
É, sem Bruno Fernandes é uma equipa banal.
A equipa,
digo-te aqui.
O Bruno Fernandes é o jogador com mais chances criadas na Premier League. Em segundo lugar está Mo Salah eu fico a pensar, chances criadas com quem?
Sim, sim.
Quem é que ele cria as
chances?
E para quem? Exato, é o Haaland, não marca gols. Marcou no fim de semana,
é
ok.
Pá, sim.
É para é marca uma 3 em 3 meses do Carrington.
O Bruno, atenção, alguém que paga um tratamento às costas do Bruno Fernandes, porque vai chegar ao final da época, ele carregou esta equipa completamente às costas. Ele é, o Alex falava deste dado, o jogador da Premier League com mais chances de gol criadas. Numa equipa que está a jogar mal, como nós sabemos, e exato, que não marca a ninguém. O Bruno Fernandes, no prémio regularidade, naquilo que é o rating médio, uhum, dos jogos todos da Premier League, só está abaixo de Mo Salah.
Completamente,
e,
exatamente.
E a equipa dele está em décimo... o Man United está...
14º e 15º,
até me custa dizer isto. Normalmente o United vai, está em 8º, 7º, no pior das hipóteses, está em 14º.
E sim, Bruno Wolves, Fernandes, o Wolves
merece, sem dúvida, o SPA fazer um tratamento às costas.
É verdade, é um facto dizer que Bruno Fernandes foi a melhor contratação do Manchester United...
Desde Alex Ferguson.
Olha.
Desde que Alex Ferguson saiu do Man United.
Olha.
Portanto, desde 2013... que Bruno Fernandes é a melhor contratação do Man United.
Espetáculo.
Ainda bem que é nosso e que é português.
É verdade, Bruno, sem dúvida. Mas sim, com o Atlético Bilbao, que tem um jogador como Sunset, que não se sabe completamente se vai jogar, porque há risco de lesão. E Nico Williams. Que sim, Nico Williams, nós já estamos fartos de dizer que o melhor lugar que o Nico Williams pode ir é para Arsenal.
É para o Arsenal. E portanto, se ele se habituar já a marcar o Man United, para o ano, pelo Arsenal, pode fazer estragos à equipa de Ruben Amorim. Olha,
é verdade,
Alex, eu acho mesmo que vai dar... Neste jogo em Bilbao, reparem nisto, a final vai ser em Bilbao, no San Mamés, na Nova Catedral, no estádio do Athletic Club Bilbao, clube fantástico. Quem não sabe ainda muito sobre este clube, vai pesquisar um bocadinho.
Oh,
há
sim,
vários
sim,
documentários muito interessantes sobre a história do Athletic.
Podem ver a Copa del Rey que venceu o ano passado.
Por exemplo, a Copa
passado,
del Rey
é?
Que o Athletic venceu o ano passado, foi festa brutal na cidade. E eu acho que o Athletic vai vencer, eu acho que vai eliminar o Man United, já falámos sobre isto.
Eu não quero mesmo.
E acho, eu também não quero, mas acho que vai acontecer. E vai vencer este jogo em Bilbao, em casa. Portanto, eu vou um Atlético.
E vais com um Bilbao vencer a Liga Europa.
Sim.
Eu vou no empate em casa. Eu quero acreditar que o Man United consegue o empate. Mas sim, o favorito, sem dúvida alguma.
É o Atlético neste momento,
é o Atlético Bilbao.
Exatamente.
E até o Tottenham Bodø/Glimt.
O Bodø é favorito contra o Tottenham. Pelo que vemos, atenção, pelo que jogam.
Eu vou até defender, eu não queria ser esta pessoa.
Tottenham.
Eu não quero defender o Tottenham. Olha, eu acho que o Tottenham é uma vergonha.
Alex, eu na Liga Europa estou bem, não é? Porque eu vaticinei que o Tottenham ia ganhar a Liga Europa. Portanto, se ganharem, tive razão.
Mas
menos
é surreal,
mal. Mas anda a rasgar os homens alto a baixo. Portanto, se não ganharem, também fico bem, porque não quero que ganhem.
E o André Postecoglou, se vencer a Liga Europa, eu conheço um adepto do Tottenham muito bem, ele diz: vencemos a Liga Europa, André Postecoglou tem de sair. Tem de sair.
Ai, pensei que este tem que ficar.
Não, mesmo vencendo
então,
a Liga Europa.
O Tottenham não ganha um título, Alex, há quanto tempo?
Mas é verdade. Mas
há décadas.
É verdade. Mas quem despede o Mourinho antes de uma final não quer ganhar títulos.
Ah, só se o Postecoglou eliminar o Bodø/Glimt e o Daniel Levy despedir o Postecoglou uma semana antes da final da Liga Europa.
Eu consigo ver acontecer o Tottenham vencer a Liga Europa e o Postecoglou sair. Eu consigo ver isso acontecer.
Pai, isso era a maior demonstração de mal agradecimento de um clube que não ganha nada nem a ninguém, despedir um treinador que ganhou.
Mas a verdade é que o Tottenham é das piores equipas da Premier League esta época, sem dúvida alguma.
Se nós
e é a segunda época de André Postecoglou, não é? Primeira e entrou a meio como ao
tens
Ruben.
Razão. E isso não vai, esse nem sequer vai ser um caso prático porque o Tottenham vai ser eliminado pelo Bodø/Glimt. Afinal vai ser Bodø/Glimt Athletic Club Bilbao. Confira o que eu estou a dizer.
Bodø/Glimt que venceu o Porto e na altura muitos estavam: o quê? Isto não pode acontecer.
Sim, sim.
E nós defendermos o Porto e a dizer: Bodø/Glimt de facto jogou
e já
muito
agora,
bom futebol.
O Alex e eu, estes nomes nós temos: Jens Peter Hogge,
que espetáculo jogador.
O ponta-lança Hogge, o nome é diferente, pronuncia-se parecido, e o capitão Patrick Berg. Atenção a estes três jogadores do Bodø/Glimt.
O Jean-Peter Hodges, que teve no Milan, não resultou.
Voltou à casa mãe
foi ao
e agora vai sair daqui muito mais forte. Alex.
Exatamente.
É um talento,
passo para trás,
um talento
para
muito,
dois,
muito interessante.
À frente. Fantástico. Agora, uma dinâmicazinha que vamos,
vamos
fazer.
Vamos à dinâmica, vamos aos desafios.
Não falámos, não fazemos ideia o que é que cada um
não
tem.
Não fazemos, não fazemos.
Mas eu acho que o primeiro, segundo e terceiro se calhar são iguais. Mas sim, top 5 médios centros atualmente. Pedro, quem é que tu tens aqui de
médios
lugar?
Centros que jogam atualmente, para não haver confusões como a semana passada, que
então,
jogam atualmente a número 8.
Ah, sim, sim, sim.
Médios centros número 8. A semana passada foi médios centros número 6. Agora, Alex, como tu disseste, top 5 médios centros número 8 a jogar na atualidade.
Então, quinto lugar.
Quinto lugar, eu tenho Jude Bellingham.
Quinto lugar, eu tenho...
O que está a fazer na atualidade.
Eu tenho quinto lugar, Fede Valverde, o companheiro da equipa de Jude Bellingham.
Atrás do Bellingham.
Tenho... Quarto lugar.
Quarto lugar, tenho Fede Valverde.
Eu, quarto lugar, Nico Barella.
Eu tenho em quarto lugar, em terceiro lugar, Declan Rice.
Terceiro lugar, Declan Rice.
Porque em segundo lugar, meu caro Alex, tenho Nicolò Barella.
Audaz!
Nicolò
Barella. Em segundo lugar, eu tenho Jude Bellingham. E em primeiro lugar,
Pedri.
o melhor médio-centro do mundo. E sim, na Copa del Rei deu para ver, Pedro. Como é que te sentiste depois daquele jogo da Copa del Rei? Porque sim, já temos a Supercopa, já temos a Copa del Rei, vamos ter a La Liga, mas, e vamos ter a Liga dos Campeões.
Mas não vão ter a Liga dos Campeões.
Quadruplo europeu, Pedro. Vai acontecer. Eu estou louco. Eu
proponho no chat do YouTube, nos comentários, criar um sticker de um pavão para o Alex. O homem está de peito inchado.
Conde.
Com o seu Barcelona.
Aquele gol do Conde.
Tu vais a Barcelona, se o Barça ganhar a Champions, não vai?
Eu vou a Barcelona, sem dúvida.
Vais para as Ramblas, já que a malta.
Eu fui a Barcelona e apaixonei-me com a cidade, mas também gostei muito de Madrid, para ser honesto.
Madrid é fantástico.
Mas eu preferi Barcelona porque sim, lá as Ramblas, ver um campo, não, gostava em construção.
Gostas do Barça,
quando eu voltar para Barcelona é com o campo, não, e se calhar vejo comigo também para ver um joguinho no campo.
Vamos ao Spotify Camp Nou, ao New Camp Nou, que é assim que
mas
que
é isso, é o Barça, a mística, o que está a acontecer é La Masia. É Hansi Flick. É Hansi Flick, porque eu duvidei de Laporta. Eu duvidei de Laporta quando ele demitiu o Xavi
para ir buscar o Hansi Flick. Tens razão, duvidaste sim, é verdade.
Exato. É verdade. E Dani Olmo foi a única contratação. E nós estamos a ver agora os resultados.
Porque o Hansi Flick, Alex, nós, olha, falámos do Pedri e falámos do Hansi Flick. Já dissemos isto há duas semanas e eu volto a trazer este tema para cima da mesa. O Pedri, ainda na pré-época, ainda em julho, disse assim: com o Hansi Flick eu noto grandes diferenças a nível físico.
Uhum.
Portanto, o Pedri vaticinou logo que a equipa ia aguentar muito melhor fisicamente a época toda. O próprio Pedri, repara, exato, está a um nível físico brutal.
Quantas lesões é que o Pedri teve esta época?
Exatamente.
Bola. Zero.
E, portanto,
zero.
Quando o Pedri está sem lesões e é o grande mestre da equipa do Barcelona, tudo o que está à volta corre lindamente. Portanto, o Alex...
É a melhor equipa, Pedri, do mundo, Pedro.
Sem dúvida. E destaque também para outros jogadores do Barça, mas para mim... Não, não, sem dúvida... Calma. Tu apanhaste, sem dúvida, o Pedri. Calma, não é a melhor equipa do mundo do Barcelona, sem dúvida. Ah. Não apanhas assim na curva. A melhor equipa do mundo, no final da época, depois vemos quem é que é. O Pedri é, sem dúvida, como eu e o Alex dissemos aqui, o melhor médio atualmente do mundo. Dentro daquilo que são as várias posições, é o melhor 8. Portanto, para mim é o melhor 8.
Sim.
E é o melhor médio.
É fantástico, Pedro.
Está acima do Vitinho, em termos dos médios, só para mim.
E é esta a beleza disto tudo. É poético. É, novamente, eu tenho de dizer que é poético.
Grande gol na final.
O Mbappé sai do PSG, o PSG está melhor. O Mbappé vai para o Real Madrid, o Real Madrid não
está
vence
pior,
nada.
É verdade, é
não
verdade.
Vence a Supercopa, não vence nada. Não vai vencer nada. Por isso, há quem diga que o problema poderá ser Mbappé.
Não é.
E até se fala que Rodrigo Gomes está no mercado. Porque se Rodrigo Gomes sair, para mim é um erro.
Se o Rodrigo estiver no mercado, eu digo já, os dois clubes que falámos há bocado, City. Arsenal e Man United, não?
City. Eu acho que o City vai buscar, especialmente se o Virtus não for para o City vai e for
o
para o Bayern de Munique,
eu
acho que vai o Rodrigo Gomes para o City. Muito objetivo. E imagina Pep Guardiola com o Rodrigo Gomes.
Sim, sem dúvida.
Poderá ser o melhor
olha,
do mundo.
Uma promessa fica já aqui feita. Eu e o Alex, antes da época acabar, vamos fazer um episódio sobre o mercado de transferências
sem dúvida
do próximo verão.
Mas sim, Pedro, temos aqui uma dinâmica com a ajuda do nosso amigo Bernardo Matias, porque eu fui para o barbeiro com a camisola do Pedri e ele foi
para o
Jude Bellingham.
Do Jude Bellingham. Por isso... E então o Alex lembrou-se. E que tal fazemos aqui um face-to-face?
Exato.
Pedri contra Bellingham, porque jogam na mesma posição, apesar de tudo com funções diferentes, mas no campo jogam na mesma posição. Nós temos aqui alguns critérios, Alex.
Então
temos...
vamos. Pedri contra Jude Bellingham. Inteligência.
Pedri. Técnica.
Pedri. Força.
Força. Jude Bellingham. Alex. Velocidade.
Jude Bellingham.
Passe. Pedri. Depois, finalização.
Jude Bellingham. Melhor jogador.
Pedri.
Está cá!
Repara,
está cá! Blaugrana para...
Não me estejas a confundir. Não. É que quem não nos veio há muitos meses chega aqui hoje e pensa que eu sou do Barça. Eu sou tudo menos do Barça. Não sou, malta, não sou, acreditem. Nada contra o clube, mas não. Nada, mas tudo. Não, olha, está aqui mais uma prova do que temos dito nas últimas semanas.
Exato.
Atualmente, em termos de forma, Pedri está acima de todos os médios, número 8 e médios no geral, e esta época não há, na minha opinião, ninguém, nenhum médio, que seja tão influente a marcar os ritmos de jogo da sua equipa.
Exato.
Com bola, sem bola. Não me canso de dizer o recital que ele deu num Barça com menos um na luz contra o Benfica.
70 minutos.
Portanto, Pedri está de facto a um nível que nós já gostávamos de o ver sem lesões.
Exato.
E finalmente, Hansi Flick parece que fez ali, não parece, fez mesmo um reforço muscular e de resistência física para Pedri. O Pedri está mais forte fisicamente.
Sim, sim.
E portanto, quando ele está mais forte fisicamente, ali anda a inteligência que ele tem e aos pezinhos que tem, tudo o resto resulta melhor. Portanto, Pedri, sem dúvida, tirar-te o chapéu. Aqui no Private Show nós somos teus fãs.
adoro. Pedro, isto para mim é fantástico ouvir.
Opa.
Como elogiares aqui um jogador blaugrana desta maneira.
É justo.
E notou-se muito a falta da Alejandro Balde neste último jogo. Gerard Martino não consegue fazer aquele papel e tem e outro lateral direito. Pode jogar a lateral esquerdo, que é melhor.
E vai sentar a falta de Lewandowski na Champions. Mas isso é que falamos para a semana, não é?
Isso não vai acontecer, Pedro, mas para a semana falamos.
Para a semana falamos.
E no próximo episódio iremos falar muito mais do Porto.
Sim.
E do futebol nacional.
Vai haver muito foco na Liga Portuguesa e no foco do Porto, malta. Fiquem aí.
E obrigado a todos que estão a dar as 5 estrelas do Spotify. É notório e é muito importante. E os likes no YouTube no final. É espetacular. E obrigado a todos.
Isso mesmo. Malta, acabamos com um agradecimento que o Alex fez a vocês pela vossa participação, subscrição e por estarem sempre desse lado. São a melhor família. É a do Private Show, sem dúvida. Um grande abraço a todos, malta. Esta semana há mais um episódio. Calma.
Um forte abraço, pessoal. E calma, que o Barça vai vencer a Liga dos Campeões. Ha ha ha!